É o 15-0, que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e não Pedro Teixeira, hoje em Ibiza, juntam-se novamente para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Esta semana, só Fábio Silva e Pedro Pardal, porque Pedro Teixeira é enviado especial. Nesta vez não ao Tibete, mas a Ibiza, e como o caro ouvinte deve compreender, está bastante ocupado, no fundo fazendo foie gras. Estão a fazer foie gras com ele, injetando litros de Safari Cola diretamente no fígado de Pedro Teixeira. E Pedro Pardal, bem disposto numa semana em que fomos ao inferno, fomos a uma espécie de céu, que também tem sido muito contestado com essa passagem da Liga à Liga Europa do Benfica, bem disposto.
Sim, estou bem disposto. Até foi. Até não correu. Já não estou a contar com o jogo do fim de semana, mas esta semana até correu bem.
Não foi péssima, até porque, caríssimo Pedro Pardal, nós estamos a aproximar da época natalícia. Aliás, esta é a época natalícia, no fundo, caro ouvinte, estamos todos contentes e felizes. Caro ouvinte, se precisar, e tu também, Pardal, que tu és pai, se precisarem de um truque para entreter a pequenada, este ano não precisam de se vestir de Pai Natal e cair da chaminé. Podem sempre ligar a televisão, um jogo qualquer do Benfica, e dizer aos vossos filhos que o Pai Natal é aquele senhor ali que falha 12 oportunidades de golo em 14, veste de vermelho e tudo, de seu nome Rafa. Calma, caro ouvinte, nós sabemos, está muito longe de ser o principal problema do Benfica. Rafa, que é um jogador que foi muito importante no sucesso do ano passado, mas não é possível falar do empate em casa com o Farense e no quase afastamento da Europa sem falar de Rafadona. Seguimos em frente na Liga Europa, um bom jogo. Essa passagem à Liga Europa, que tem sido muito desvalorizada por alguma franja de adeptos, se calhar é aquela franja que contestou Roger Schmidt no jogo em casa com o Farense. Na Liga seguimos a um ponto da liderança e numa altura em que, mais do que nunca, Roger Schmidt tem sido tema para entreter os mais ansiosos. Hoje falamos de tudo num compacto de 15 a 0, que não será assim tão compacto quanto isso, na verdade.
Nunca
Se
é.
calhar até vai ser, porque Pedro Teixeira... Não, Pedro Teixeira não está, ele gosta de falar vagarosamente, não é? De
Sim, não.
interromper... Sim, não. Coisa Hoje falamos tudo num compacto, não vai ser assim tão compacto. A passagem à Liga Europa, o estado de arte na Liga, a contestação a Roger Schmidt e ainda a quase certa participação do Benfica no Mundial de Clubes em 2025, essa boa notícia. Antes, caríssimo Pedro Pardal e caro ouvinte, de avançarmos, como habitual, vamos dar voz aos 15, a você que está desse lado. Perguntar, novamente aconteceu muita coisa nesta semana. E estamos a gravar hoje à sexta-feira, porque também houve aqui vários acontecimentos. A pergunta era: a qualidade dos reforços e problemas de lesões são a origem do desnorte do Benfica de Roger Schmidt nesta época? Enfim, várias perguntas, temos dezenas de perguntas, quase 100 respostas, aliás. Fizemos aqui um repasso sobre elas. É unânime que sim, é óbvio que há vários fatores que têm contribuído para este desnorte. José, por exemplo, José PG Ferreira, sem dúvida que são fatores, mas Roger Schmidt não está a saber lidar com os jogadores, só jogam aqueles que ele gosta e os outros nem merecem oportunidades. Ele pergunta: podes ter um Di Maria todo rebentado a jogar 90 minutos? Muito bem, José Ferreira. Castelo ou Castelo também, mas não só, também existe culpa de Roger Schmidt no modo como ele tem, no fundo, abordado os jogos. São os reforços que ele pediu, diz resumo: lesões não são desculpa, a equipa tem qualidade no banco. Em parte, Paulo Sérgio também concorda: as laterais, um problema que estava identificado e que não foi bem tratado. Miguel Crespo, o problema do Benfica é estar nas laterais e o facto de Coxo ser um médio que constrói e não recuperador de bolas. Rodrigues Luiz, por exemplo, também diz: nada tem ajudado, mas vimos no jogo Farense que opções trabalhadas funcionam. Meus, o Norte deve ir mesmo do Norte, diz Rodrigues. Muito bem. O gol do Beto foi puzzle bubble. Ai, o gol do Beto do Farense, ponho eu. Já não me recordo quem é que é este gol. O gol do Beto foi puzzle bubble. Não me lembro. Não sei o
Não
que é que
estou a
ele
ver.
quer dizer com isto. Pois, talvez Rodrigues Luiz aqui uma explicação pelas redes sociais para nós ficarmos esclarecidos. Para avançarmos à pergunta de escolha múltipla, o Benfica conseguirá inverter o rumo na segunda volta e ser campeão? Os benfiquistas, as centenas de respostas otimistas, 73,7% diz sim, 10,5% diz não e 15% diz 15%, curiosamente um bom número. Diz que ainda é cedo para determinar. Caro Pedro Pardal, indo ao que interessa, vamos aqui falar, podemos começar por esse Benfica-Farense, que foi importante não pelo jogo, não pelo ponto, ou pelos 2 pontos que perdemos, porque é sempre assim que podemos e devemos falar dos jogos em casa, mas pela polémica que esse jogo criou. Eu gostava de começar pelo que interessa, não necessariamente pelo jogo, porque honestamente o jogo teve pouca história. Teve muita história, mas interessou pouco. Muitas oportunidades de golo, o jogo não foi mau. Podemos falar um pouco sobre isso também, mas indo ao fim do jogo, mais do que justas, e enfim, pelo jogo e no geral pela nossa época, é razoável a contestação a Roger Schmidt daquela forma.
É assim, eu achei uma
Pam, pam,
vergonha.
pam.
Achei uma vergonha a forma como contestaram. Pá, é óbvio que o adepto tem o direito a contestar.
Claro.
Agora, o adepto fazer essa contestação um arremesso de objetos contra o seu próprio treinador, acho que perderam toda e qualquer razão que tivessem naquele momento. Eu percebo a frustração gerada não só pela fraca exibição que foi em Moreira de Cónegos, gerada pela constante falha de oportunidades claríssimas naquele jogo com o Farense até aquele momento da substituição e o facto da substituição ter sido a saída do João Neves, que estava a ser até do nosso meio-campo, era assim dos melhores. Portanto, é óbvio, a contestação teve origem nestes 3 fatores. Agora, o tipo de contestação foi vergonhosa, quer dizer, nunca vi tal coisa acontecer. Nós temos de estar no nosso estádio, a malta tem que se levantar para trás e a pedir calma aos adeptos que estavam a arremessar objetos contra o seu próprio treinador, não é? Ainda por cima, num jogo onde a maior parte do tempo, provavelmente aqueles que estavam ali aos berros feitos cães babosos, nem sequer se ouviram a apoiar a equipa durante o jogo todo, onde nós ouvimos mais vezes a claque do Farense do que ouvimos propriamente os adeptos do Benfica.
Oh, Pardal,
Quer dizer.
e ouviu-se, os adeptos do Benfica ouviram-se para dizer o Benfica é nosso e assobiar Roger Schmidt e
Roger
equipa
Schmidt,
técnica.
pronto.
Foi quando se
Esse.
ouviu os adeptos do Benfica.
É. Eu também digo, se é para isto, se é para fazer esta vergonha de intervenção, é para fiquem em casa, sinceramente. Acho que é mesmo assim, fiquem em casa. Podem ir contestar, mas isto não é contestar. Isto é vergonhoso, quer dizer, a equipa a fazer, se calhar, não foi uma exibição esplendorosa, mas fizemos certamente, foi o jogo onde o Benfica criou mais oportunidades num jogo este ano, num jogo onde podíamos ter vencido por 7 ou 8-0, não é? Não falhássemos tantos golos estúpidos e fáceis de marcar, não é? E depois temos aquela vergonhosa atuação dos nossos adeptos. Nossos adeptos, isto é, daqueles que pelo menos estavam atrás do banco do
Sim.
Benfica, não é? Portanto, fiquei pasmado. Naquela altura fiquei, isto é inédito, quer dizer.
Há aqui
Não, não
várias
consigo perceber.
considerações a ter. O Benfica, no momento que vive, acabou até por fazer uma boa exibição. O Benfica não fez uma má exibição, teve um volume ofensivo interessante. Vimos coisas deste Benfica nesse jogo com o Farense que víamos o ano passado. Apesar de tudo, alguns processos são um esforço, são um pouco de improviso. Em particular, lances individuais. Uma coisa que até não se via tanto o ano passado. O ano passado o coletivo estava muito bem montado. Mas Di Maria, o próprio Rafa a tentar ações ofensivas, sempre um pouco em esforço, mas viu-se já um bom jogo, que resultou numa cascata de oportunidades desperdiçadas pelo Benfica, que de resto tem sido um problema do Benfica este ano. Somos reféns de uma referência no ataque que tínhamos no ano passado. Gonçalo Ramos, que virtudes tinha, falhava alguns golos parvos, mas tinha sentido a oportunidade, Gonçalo Ramos. Vimos isso, lembro-me do jogo Casa Pia fora, entre outros jogos em que Gonçalo Ramos tinha sentido a oportunidade, tinha golo, mal era um ponta de lança. Mas vimos coisas boas. O que me espanta é ver os adeptos que ficam no estádio, vendo a equipa. Eu não posso apontar nada à equipa do Benfica, e convenhamos, e é um tema que é polémico. Mas Roger Schmidt acaba por tirar João Neves e a equipa melhorou, e acaba por marcar golo na sequência dessa substituição. A equipa melhorou, continuou, não foi por aí que o Benfica deixou de ter oportunidades. A verdade é essa. Podemos questionar se foi tarde ou não. Ninguém gosta de ver João Neves a sair, mas pronto, saiu e o Benfica até melhorou. A verdade é essa, não estava a fazer o mau jogo, mas melhorou. O que me custa e que eu não aceito, a crítica aceita-se, e obviamente, e muitos comentadores referiram isso, o adepto é livre de criticar. pode até assobiar, pode mostrar o lenço branco se quiser, até pode sentir, eu não compreendo muito isso, mas pode sentir no direito de estar no estádio e não apoiar a equipa, que para mim é uma coisa longínqua, pagar um bilhete, ser benfiquista e não apoiar a equipa num momento adverso. Mas, o momento que a equipa atravessa, esta fase da época, em casa, a ter uma resposta até cabal. O gol do Farense parece completamente cair do céu. Portanto, o Farense não fez nada para ter aquele gol. E, à primeira oportunidade, que foi a, enfim, fortuita, que é a substituição de João Neves, para cair em cima do treinador pá, e da equipa no geral, porque o treinador é o rosto da equipa, quer dizer, e sente que a equipa está com o treinador. Não posso aceitar. Esta forma animalesca selvagem é uma coisa que eu já ano passado disse. Quando Roger Schmidt levou com uma garrafa d'água a um milímetro da orelha, quer dizer, a mim custa-me. O futebol é um mundo estranho, realmente. É o único domínio em que a audiência pode agredir os artistas. Isto é uma coisa inacreditável. Eu acho que em Inglaterra, ainda assim, há muita crítica, há muito protesto na bancada, eles são vocais nisso. Mas acho que não acontece estas indianices de agredir os agentes do espetáculo.
Não acontece porque sabem que tem consequências.
Pronto, opa, é uma coisa inacreditável.
Aqui pode-se fazer tudo.
E atenção, em Vizela, o ano passado, ainda compreendia, porque sabíamos que havia muitos adeptos de nenhum dos clubes que estava a jogar.
Uhum.
Havia muitos adeptos de outros clubes, é curioso. Agora, do próprio clube intervir assim, cair em cima do treinador, que já mostrou que sabe fazer bem, quer dizer... Ele diz bem, o Roger Schmidt, não esqueçamos como estava o Benfica antes da chegada dele. Pá, o projeto é interessante, o Roger Schmidt o ano passado mostrou que é capaz. Naquele momento em que o Benfica ainda tinha tempo, o Benfica tinha tempo de virar o jogo, e tinha, e criou a oportunidade para virar o jogo. Quer dizer, acho que é preciso fazer muito mais. Acho que é preciso fazer muito mais como adepto.
Se há coisa que esse momento até podia ter tido efeito no jogo, era exatamente o efeito negativo da equipa se retrair, não é?
Com certeza.
Porque todos assistiram àquilo, não é? Todos os jogadores viram o que estava a acontecer, não é? E isso podia ter criado ali um pouco mais ainda de nervosismo aos jogadores, e eles, em vez de continuarem naquela senda ofensiva que estavam, podiam perfeitamente ter perdido mais confiança. Portanto...
Perdão. E nesse aspecto, eu não tenho dúvida. O momento não é favorável para a equipa do Benfica, que não é. Já há muita contestação à volta do Benfica. O próprio Rafa, que eu acredito que esteja num momento de muito baixa confiança, não é normal um jogador desperdiçar. O Teixeira dizia bem, ele falhou quase 10 golos nesse jogo.
Foi.
Ou pelo menos 10 oportunidades de golo. Não foram todas iminentes, mas 8
sim,
bolas
mas
de
há,
golo.
Há ali umas mesmo em frente ao guarda-redes, pá.
Sim. A gente pode dizer, não é normal e não é. Agora, Rafa será um jogador que está num momento mal de forma, pode não ter confiança. É este momento de contestação ao treinador. E eu não tenho dúvidas que a equipa está com o treinador. Não sei se sentes isso também.
Uhum.
Mas eu não tenho dúvidas que a equipa está com o treinador. E sente-se, cria-se ansiedade. Isso não é ser adeptos. Eu devo dizer aqui, pá, linchem-me. Eu concordo com o Roger Schmidt. Não é a forma mais polida de o dizer. Eu compreendo o que é que ele quis dizer. Alguns adeptos, esses, vemo-nos em maio.
Uhum.
Vemo-nos em maio. Não vale a pena. Não vale a pena. Isto, o Roger Schmidt não quis dizer... Ai, não podem criticar. Quem uhum. critica que só aparece em maio. Não foi isso que ele quis dizer, como alguns... Enfim, como foi ventilado na comunicação social, não foi isso que ele quis dizer. Estes animais, se é para isto, apareceu em maio. E sejam animais, mas a festejar, pelo menos. Não sei se concordas com... Eu pergunto, concordas com essa postura de Roger Schmidt no final da... Foi polémico, pelo menos. Foi polémico e não foi cinzento, ou não foi diplomático, Roger uhum. Schmidt, como tem sempre vindo a ser. Ele disse tudo ali... Concordaste com a postura dele? O que é que tens a dizer sobre a postura de Roger Schmidt nessa conferência de imprensa?
Concordei 100%. E ainda por cima, se tivermos em conta que muitas vezes, aliás, 95% das vezes desta época que tem acontecido alguma coisa, Roger Schmidt tem assumido tudo sozinho, acho que ele esteve impecável. Acho que um treinador também chega a uma altura, também tem que ele próprio fazer as suas intervenções com uma forma de mecanismo de defesa do mesmo. E acho que ele teve impecável, quer dizer, o que eu disse ali era exatamente o que eu diria também no final do jogo se alguém tivesse tido aquele comportamento para comigo. A jogar no meu estádio com adeptos a mandarem-me garrafas, quando eu faço uma substituição à procura de... Podemos questionar a substituição e tudo mais, mas é assim, perdes a razão, perdes completamente a razão quando intervens assim, quando queres mostrar o teu desagrado daquela forma, perdes completamente a razão. Completamente. E acho que o Roger Schmidt esteve impecável. Eu, sinceramente, se for ao Estádio da Luz, de certeza absoluta que não vou lá para estar a tirar coisas ao meu treinador. Porque, epá, sou para isso, fico em casa a tirar garrafas ali para dentro do balde do lixo.
E uma nota que eu considero também, eu concordo, de Roger Schmidt. Eu creio que ele foi fraturante, mas conseguiu ser diplomático ao mesmo tempo. Ele fez questão, ele
Mas
disse, ele mandou as pedras.
alguém duvida que tem muito mais impacto no jogo os adeptos a baterem palmas constantemente e aos gritos Benfica, 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 do que estarem ali a assobiar o treinador e a tirar-lhe coisas? Acham que isso é que tem mais impacto do que se calhar se estiverem a apoiar a equipa? É que nós raramente durante o jogo ouvimos cânticos para o Benfica.
Sim.
Eu lembro-me, nós cantámos mais quando vamos três checos do Sporting em casa do que no jogo deste em que
Exatamente.
estamos a massacrar. Quer dizer,
Sim,
isso não
sim,
pode
sim.
ser. Quer dizer, não é assim que
Sim.
se ajuda a equipa. Eu compreendo a frustração, porque também quando estou a ver o jogo também fico frustrado com algumas coisas. Pá, mas temos que é tentar ajudar a equipa. No jogo onde nós criámos, volto a dizer, sei lá, 15 oportunidades de golo, não faço ideia já. Foi uma avalanche ofensiva incrível. Pá, acho que bastava ali um clique até de se calhar dos adeptos e nós tínhamos resolvido o jogo mais cedo. Se calhar tínhamos vencido o jogo até. Portanto, acho que
Sim,
deviam
sim,
pensar
sim.
nisso.
O Benfica marca o golo aos 70 minutos, pouco mais do que
Sim,
isso. Tinha mais do que tempo para virar o jogo. E
sim. Sim.
criou
E
oportunidades, a
não
verdade é
virou
essa,
porque
criou
pronto,
oportunidades.
porque
Sim.
não era o dia, pronto.
Criou muitas oportunidades. O Pedro, perdão, o Benfica em virtude do... É claro que há aqui coisas muito más, e Roger Schmidt tem os seus defeitos. Dois deles, mais flagrantes, são o facto de ele mexer tarde na equipa, e de... Podemos questionar aqui a gestão que ele tem feito das laterais, que em particular, Jurasek e Bernat. Jurasek não sabemos, é um mistério, se está disponível ou não. O Roger Schmidt, no lançamento do jogo com o Salzburgo, dizia que estava a tentar encontrar o seu melhor momento de forma, Jurasek, fisicamente. Apesar desses problemas de Roger Schmidt, justifica-se esta onda? Basta ires a um fórum, basta ires a uma página de Instagram, que fala sobre o Benfica, ir aos comentários. Justifica-se esta onda de negativismo sobre Roger Schmidt, considerando que o Benfica, olhando para a época, e Rui Costa, já vamos falar sobre isso à frente, e o próprio Roger Schmidt dizia, o Benfica está a um ponto da liderança, o Benfica numa péssima época, que é o que parece, é a ótica, feita na comunicação social, e os próprios adeptos estão a ir atrás, nesta crise profundíssima do Benfica, na qual justifica mandar garrafas ao treinador, o Benfica está a um ponto da liderança, continua na Europa e está nas taças, pronto, está nos objetivos todos. Podemos dizer que tem jogado muito mal, mas justifica-se esta onda de quase querer o pescoço do treinador a todo o custo?
Não, não justifica de maneira nenhuma. Se isto é agora assim, nesta altura da época, o que será daqui a mais uns meses em que pode acontecer sairmos de uma ou outra competição, em que pode acontecer ficarmos até, se calhar, mais distantes do primeiro lugar. Se isto já está assim e estamos a um ponto e estamos nas competições todas, pá, saímos da Champions, não é? Mas continuamos na
Sim.
Europa, pronto. Então não quero imaginar o que será para a frente. Eu acho que, lá está, eu acho que o benfiquista entrou num ritmo ou num mood que é preciso mudar urgentemente. E só se muda isso com uma presença forte também da nossa direção. Nossa direção, digo Rui Costa. Eu acho que o Rui Costa já veio há pouco tempo a público mostrar o seu apoio a Roger Schmidt. Na minha opinião, já veio tarde,
Certo.
mas pronto, mas veio finalmente. Acho que já era mais do que justificado. Por exemplo, ainda agora o Frederico Varandas. Numa gala de prémios do Sporting, sei que nada o justificasse, não é? Porque não justifica, o Sporting tem em primeiro lugar. Mas ele voltou a reiterar toda a sua confiança com o Ruben Amorim, fez questão de frisar: o Ruben Amorim era o meu treinador quando foi campeão e não deixou de ser o meu treinador quando ficou em quarto lugar.
Certo.
Portanto, eu acho que isto é um bom exemplo, não é? Isto é mais do que uma mensagem para os Sportingistas, isso é uma mensagem para os Benfiquistas. Porque nós andamos num ritmo que é: treinador é campeão, maior do mundo. Na época a seguir, a coisa vai a meio e não está a correr bem. Pronto, temos que correr com o treinador, temos que ir buscar o treinador da equipa B. Andamos a
Certo.
fazer isto há várias épocas consecutivas e já estamos outra vez nesse mood. Roger Schmidt, ano passado, era Roger Love. Neste momento, estamos com os objetivos todos em aberto e bem em aberto. E estamos num. Está tudo com um mood de que o Roger Schmidt parece que é o pior treinador do mundo. É óbvio que tem os seus defeitos também, mas as suas virtudes, para mim, superam em muito os seus defeitos, pelo que já vimos que ele é capaz de fazer.
Sim. Sim.
Eu, neste momento, não vejo o Benfica com o treinador sem ser o Roger Schmidt. E não venham cá com Abéis, por favor.
Sim,
Não venham cá com
sim, sim, sim.
Abéis. Calem-se com o raio do Abel. É que eu não posso já ouvir falar no Abel. O que é o Abel? O que é o Abel? Fogo! Ah, bem, bicampeão do Brasil, bravo! Bom! Ganhou a Libertadores, excelente! Sim. Isso vai funcionar cá? Não vai! Digo já aqui, não vai! O Abel no Benfica não ficava mais do que uma época. Sim. Pá, parem sim. com isso, meu! Parem com isso! Não é que eram treinadores quesilentes, pá, como é o Abel? Quer dizer, andamos a criticar o Sérgio Conceição e vamos buscar o Abel? Opa, parem com isso, pá.
Não, enfim. E já percebemos que o nível do Brasil, enfim, não quero se
ainda vamos entrar por aí sequer.
O nível
quer,
do Brasil é completamente diferente. Mas, e não é só isso, já se fala do peseiro. E houve aqui um cavalheiro, que era comentador do Canal 11, que já veio, que é sempre muito suspeito. É sempre muito suspeito. Quando aparecem, neste momento, grandes reportagens, entrevistas de fundo, muito suspeito, de páginas e páginas, de um treinador que se autopromove, como dizendo que sonha treinar o Benfica. Que sonha
sim, eu vi.
É como dizia Bruno Lage. Bruno Lage, eu sempre gostei muito dele, apesar de tudo, mas ele, na altura que estava tudo muito crítico e que ele tinha já a porta de saída aberta, ele dizia muito, eu gostava de saber quem é que vos paga jantares para se oferecerem para o meu lugar. É muito curioso. O Benfica realmente move muito nos bastidores. De resto, eu concordo contigo, Roger Schmidt é o meu treinador. Eu sei que o ano passado estava sempre com as brincadeiras do Roger Love e não sei o quê. Obviamente, e na altura era obviamente fácil porque o Benfica ganhava e ganhava bem e jogava bem. Continuo, concordo contigo, reitero o meu apoio ao treinador por várias razões. Por um lado, eu acho que o Roger Schmidt é um treinador de autor, apesar de tudo, apesar dos seus defeitos. É um treinador de autor, é um treinador sexy para o Benfica, tem um futebol sexy, tem uma filosofia, eu gosto disso, é daquela escola do Rangnick, quem quiser, mais uma vez convido a ler um livro brilhante, a Schmidtologia, isto não é fazer flácios ao Roger Schmidt, quanto mais não seja, é fazer flácios ao seu autor, o Luís Mateus, mas está muito bem explicada a escola de Roger Schmidt, que é a mesma de Klopp, no limite, que é a mesma de Tuchel, têm todos os três têm um percurso diferente, os três têm um perfil diferente, mas gosto disso. Acho que é um treinador que... E demonstrou o ano passado, dúvidas houvesse, demonstrou o ano passado. Eu quero isso no meu Benfica. Quero um treinador com esta filosofia, encabeçando este projeto que começou com o Rui Costa. Quer dizer, eu tenho 32 anos. Tu, enfim, apanhaste o Vietnã, és um pouco mais velho, mas apanhaste o Vietnã. Portanto, quase temos o mesmo período de bom Benfica. Os teus primeiros 10, 15 anos foram o Vietnã. O primeiro Benfica que eu vi bom foi o Benfica de Jesus. Excelente Benfica. Super Benfica. Pá, uma novidade na altura. Em particular aquele primeiro Benfica daquela primeira época. E depois o ano do Bi. Mesmo o ano em que perdemos tudo no fim, também foi um futebol espetacular. Portanto, foi o primeiro Benfica enorme, de grande dimensão que vi. Também com grandes plantéis, a verdade é essa.
Sim, sim.
O Benfica de Roger Schmidt, para mim, foi o melhor Benfica que eu vi. Opa! Superou esse Benfica. Foi só uma época, para já. Superou esse Benfica, pá, campeão, futebol sem medo na Europa, futebol moderno, futebol vivaço. E pá, depois podemos falar de ele mexer na equipa aos 80 minutos. Pá, eu não quero comparar, porque é uma comparação muito injusta e ambiciosa, mas Guardiola acaba jogos sem fazer substituições. Pá, e Guardiola é um péssimo treinador por isso? Pá, não. Tem um currículo diferente do Roger Schmidt, claro que tem. É verdade, a primeira época que teve com o grande Barcelona ganhou tudo. São treinadores diferentes com um percurso diferente. Mas será por isso que Roger Schmidt é um péssimo treinador porque mexe tarde? Pá, não sei, está empatado o jogo e não mexe na equipa. Isso é mau? É. Prepara os jogos em função do adversário? Não tenho a certeza. Já percebemos que é um treinador casmurro e muito vincado nas suas ideias. Eu também não desgosto disso. Olha, o ano passado resultou bem na Europa, pelo menos. Foi um treinador que acreditou tanto nas suas ideias que não teve medo de jogar contra um PSG e contra as Juventus. Enfim, muita calma nesta hora. Roger Schmidt tem muitos créditos. Creio que vai ser um treinador para o Benfica. Oxalá ele não se demita por haver aqui um choque cultural, porque também vale a pena dizer isso. Eu acho que há um choque cultural brutal. Isto é inédito num treinador ter dado uma chicotada nos adeptos, nos seus próprios adeptos, por estes comportamentos, quer dizer, de terceiro mundo, que é isso que estamos a falar. Acho que é um choque cultural. Um alemão que vem do primeiro mundo, eu sei que não cai bem isto, dizer que somos do terceiro mundo, claro que não somos, mas temos muitos gorilas, temos muitos King Kongs, o Teixeira é um deles, de resto. Mas quer dizer, vamos lá ter calminha, vamos ser adeptos, vamos ser civilizados, criticar sim, mas não vamos ser gorilas, de resto. Uma nota só, Rui Costa falou muito bem, concordarás, Pardal, percebeu-se claramente que o apoio ao Roger Schmidt, e o Teixeira também dizia isso no episódio passado, o apoio ao Roger Schmidt acontece nos bastidores, e o Rui Costa fê-lo bem em vincar isso. Rui Costa, ele disse isto, fala com o treinador todos os dias, o apoio está lá. Não tenho dúvida que esse apoio esteja lá. Falou tarde. Concordo contigo, falou tarde. A percepção dos adeptos e esta contestação nasce também, vai um pouco a trote de toda a contestação na comunicação social, os ataques a Roger Schmidt injustificados. Eu creio que esta contestação exagerada vem a trote disso. E o Rui Costa, ou a direção do Benfica, ou a comunicação do Benfica, devia ter sabido travar estes ataques injustos ao treinador muito mais cedo. O Autista, exato, o Odisseias que tinha... O Schmidt tinha batido no Odisseias, ou ralhado com ele à frente do grupo, nem sabemos se é verdade, tem dúvidas disso. Mesmo que tenha sido verdade, o treinador, se o fez, se calhar foi justificado, não sabemos. Enfim, a direção podia ter falado um pouco mais cedo. Pá, bola para a frente, Roger Schmidt é o nosso treinador. Não tem feito uma época assim tão mal em virtude das circunstâncias, Pardal.
Uhum.
A época foi mal preparada, enfim, estamos aqui com um problema grave. Não só foi mal preparada, as saídas de dois jogadores muito importantes, Gonçalo Ramos e Grimaldo. Aqui este mistério em torno de Bernat, em torno de Jurasek, enfim. Convenhamos que perdemos uma peça importante. Neres só volta em fevereiro, não sabemos como é que volta. Bá só volta em janeiro. Enfim, no mal, não está tudo tão mal assim. Vimos o Benfica a fazer um bom jogo com o Farense, fizemos um bom jogo com o... Enfim, com o Salzburgo, muitos, antes do jogo, eram uma equipaça. Uma equipa moderna, de ataque, jovem. Depois do jogo, afinal não era assim uma equipa tão boa. Maniche dizia isso.
Isso é um clássico. CNN.
É um clássico. Maniche dizia, pronto, o Benfica ganhou com mérito, muito melhor que o Salzburgo, mas não é a equipa que venderam na comunicação social. Mas é sempre assim. É sempre esta cantiga.
Sempre. É, andámos a levar com o que não tínhamos, não havia um adversário
pronto,
de jeito para o Benfica.
Altura.
Portanto,
sim.
Sempre que o Benfica ganha, o adversário não é de jeito. Mas se o Benfica não ganha um jogo, crise no Benfica.
Pronto. É isso. Eu
já
estou
acostumado a isso.
Sim. Enfim, outro tema, antes de irmos à pirâmide Benfica, não à Teixeira, mas à pirâmide, é a passagem à Liga Europa, é um tema quente também, onde foi esta semana, uma boa notícia, mas que não foi assim tão boa notícia para uma franja de alguns adeptos.
Não, porque muitos eles queriam sangue. Pronto, os adeptos querem sangue. Eles estão ansiosos que a coisa corra mal, que é para fazerem o filme deles, sei lá. Há malta que gosta disto.
Eu pergunto-te, muitos adeptos contestaram os festejos efusivos dos jogadores e da equipa técnica no fim, dizendo que há aqui uma sportinguização do Benfica. E um dos argumentos que usaram foi comparar a reação dos jogadores do Braga, à não passagem, com os festejos do Benfica. Isto é sequer razoável? Quer dizer, já chegámos ao cúmulo de criticar os festejos da equipa do Benfica por um objetivo conseguido naquilo que era possível. Isto é razoável?
Não, eu acho que... Eu antes pensava que não era possível o adepto do Benfica ser cada vez mais burro, mas afinal tem-me vindo a desmentir, não é? Com estas atitudes, afinal acho que há sempre mais espaço para mais um bocadinho de burrice. Quando até já criticamos o facto da equipa festejar o manter-se na Europa, quer dizer, então não é legítimo uma equipa festejar? Ok, já estávamos eliminados, não é? Da Liga dos Campeões. Já estávamos eliminados desde o quarto jogo, não é? Naturalmente, o que é que tu fazes quando um objetivo vai à vida? Traças outro objetivo. Qual era o próximo objetivo? Manter na Europa, porque é importante para o prestígio. A Liga Europa nem é tanto dinheiro, é mais o prestígio. Continuar a ser uma equipa europeia, não é?
E os pontos
para... E os pontos que são essenciais para continuarmos a conseguir chegar também à Champions, não é? Temos equipas na Champions. Neste caso, o Benfica também chegar lá. Então não é razoável a equipa festejar num jogo em que também fizemos de tudo para ganhar pela diferença que era precisa... E conseguimos marcar algum fim, graças também à equipa nunca ter desistido. Porque era suposto o quê? Os jogadores do Benfica marcarem e pronto, está bem. Voltavam para o meio campo, a andar. Olha, para mim estou triste porque ganhei e vou só para a Liga Europa, olha. Quer dizer, eu não percebo estas cabeças, pá. Eu não consigo perceber estas mentes, meu. Não consigo, sinceramente. Eu não sei se eles são benfiquistas. Às vezes já duvido. Será que são benfiquistas? Será que são benfiquistas, mas... É como a política, em que são do mesmo partido, mas querem estar a apoiar, querem, não tem, quando é o candidato deles, então vão contra o próprio partido só porque não é o candidato deles. Eu não consigo perceber, se eu sou do Benfica, você vai apoiar o Benfica, independentemente da pessoa que esteja lá, porque é o Benfica que se trata, o Benfica dá sempre à frente de tudo. Não é o Rui Costa, não é o Vieira, não é o Jorge de Brito, não é o Vale Azevedo, é o Benfica. Podemos ter mais sorte ou menos sorte com quem está à frente do Benfica, mas a essência é o Benfica, e é o Benfica que eu quero que ganhe. Portanto, eu não percebo porque é que ganhou. A malta não... e ganhou bem. Não é? Sim, no meu dia de aniversário foi mais uma prenda que eu tive nesse dia.
Exatamente. É? Portanto... E, caro ouvinte, devo dizer que o Pedro Pardal, antes do jogo, eu perguntei se estavam confiantes e o Pedro Pardal disse, há trick de Roger Schmidt.
Pois foi. Pois
e aí
foi.
Está.
Foram
foi
três ou não golos.
Foi? Foram três golos e foi há trick de Roger Schmidt.
É verdade, cá é verdade.
Está. Cá está. Ó, Pardal, e devo dizer, no momento que o Benfica atravessa, mal era se ganhar 3-1 fora, algo que o Benfica na Europa este ano não conseguiu ter uma vitória e não era expectável, não tinha muita confiança, marcar dois golos. Pá, no terreno de uma equipa que nos tinha ganhado, que estava motivada, pronto, que era a equipa mais fraca do grupo, mas que pronto, não fez uma má Liga dos Campeões. Que mal era se não
festejasse. A malta leva demasiado à letra a cena do equipa mais fraca do grupo. O ser a equipa mais fraca do grupo não quer dizer que seja uma equipa fraca.
Correto, correto.
Muitas vezes a malta esquece disso. Ah, é a equipa mais fraca do grupo. É a equipa mais fraca do grupo. Está bem. É, em quatro, há de haver sempre uma que é menos forte do que as outras. Sim, mas isso na Liga dos Campeões não quer dizer que a equipa seja fraca.
Correto, correto.
Quer dizer, o ano passado a equipa mais fraca do grupo do Porto deu 4 no Dragão ao Porto. A equipa mais fraca do grupo. Mas não era uma equipa fraca. Não é?
Correto, correto, epá, correto. As pessoas esquecem... Na Liga dos Campeões não há equipas fracas. Sim,
epá, sim, sim. Mesmo hoje em dia, epá, às vezes vemos equipas que realmente são muito débeis, principalmente. Acho que é a Liga Conferência é sim aquela das competições europeias onde se vê mais equipas. Assim, mais fracas, vá, mesmo. Sim, sim, porque se tens tanta equipa na Champions, né?
Certo,
depois
certo.
Já não sobram muitas também para entrar na Liga Europa. Ainda tens a Liga Conferência, ou seja, é normal que vai aparecer equipas mais fracas. Mas a essência é, a equipa mais fraca do grupo não tem que ser uma equipa fraca. E a verdade é que o Salzburgo não é uma equipa fraca, é uma equipa até bastante moderna. E uma equipa que aposta em jovens valores, mas valores com potencial, tanto que todos os anos lançam novos grandes jogadores para grandes equipas. Basta irem ver o 0-0, que agora não me apetece estar aqui a enumerar.
Não apetece.
É dessa, a gente também pesquisar, pá.
Sim, sim. Vamos um pesquisar. Trabalho que deixa de ser burro. Precisamente com o Roger Schmidt, que lançou os jogadores de renome nessa equipa, uma equipa moderna, sim. E sente-se isso, uma equipa com vertigem.
Exatamente.
Outro, só para acabar esse raciocínio dos festejos, há aqui também a crítica do está-se a baixar a exigência. Opa, caríssimos adeptos do Benfica. Epá, mais uma vez, um momento, ganhar fora, ganhar aos 92, mais uma vez, depois de um festival de desperdícios de Rafa. E Rafa tem um desperdício que é inacreditável, tem 7 metros e 2 de espaço entre dois postes, consegue mandar contra um saco de carne vestido de amarelo.
E tem um contra o Forense exatamente igual.
Sim.
Exatamente igual.
Tem um para um também com o Salzburg, tem espaço para rematar e marcar golo. Quer dizer, o nosso suposto craque tem que fazer melhor. Quero acreditar que está num mau momento de forma, já falamos disso mais à frente. Mas, voltando aqui à questão dos festejos, pá, não é nada de baixar a exigência. Não é a sportingização. É ser um adepto de um clube e querer o melhor do clube e estar com o clube num bom momento. E este foi um bom momento. E acho que foi um, como nós dissemos no Instagram, que la chupen y la sigan chupando. Porque já chega de contestação ao Roger Schmidt. Roger Schmidt ganha este jogo. O Benfica fez um bom jogo. Como tinha feito também com o Farense. Mas o Benfica, neste jogo, tinha que fazer um bom jogo e fez. Acho que o Roger Schmidt é quem ganha o jogo. Viu-se apontamentos interessantes do Benfica. Algum gigante pressing. Sentiu-se boas combinações de bola. Um jogo de posse. Portanto, Roger Schmidt eu acho que ganha o jogo. Tenho pena que continuemos com o Morato a defesa esquerda. Que é uma coisa que me aflige. Viu-se... Cordas Pardal, tem que Sted, não acho que tenha que guardar para o Benfica, sei que é chunga que é mais jogadores, mas quanto mais ele joga, mais para mim, pelo menos eu vou achando que não é um jogador com qualidade, é um jogador que muitas vezes sente-se estar perdido no jogo, pá, teve algumas ocasiões, pá, mas muitas vezes está no sítio errado, tempo de salto, acho de reparar o tempo de salto dele, pá, jogo pesado, não acho que tenha qualidade para a equipa do Benfica e chegou a hora de apostar no melhor, e se o melhor é Cabral, aposto-se no melhor, portanto, pá, vamos lá deixar de ser patetinhas. Eu sou do Benfica. Isto de ser adepto de um clube ao Pardal. É pá, é estar lá no bom e no mau. Isto de ser adepto do Benfica não é o resmungar, porque o Benfica não ganha. Eu quero que o Benfica ganhe sempre. Quando não ganha, fico triste, mas não fico... Não esparto para todo lado. Eu às vezes acho que os adeptos do Benfica, era como tu dizias, eles não são adeptos do Benfica ou de um clube. Eles são adeptos do facto deles... Eles são adeptos de eles serem adeptos do Benfica. Isto quer dizer o quê? eles gostam do Benfica quando ganha, porque ficam contentes. Parece que não há aqui uma capacidade de estar lá e manter-se adeptos do Benfica e apoiar. Pá, quando estamos no cocó, opá, faz parte estar no cocó. Opá, e é assim, fossem adeptos da NBA, percebiam o que é que a gente quer dizer com isto. Quer dizer, isto, sou adepto do Heat e nem sempre o Heat ganham. Quer dizer, às vezes estão na, ainda agora perderam com os Bulls. Mas pronto, opá. De resto, Pardal, sobre o jogo, muito rapidamente, antes de irmos à pirâmide. Di Maria, no seu último jogo da Liga dos Campeões, muito provavelmente, brilhou, fez um grande jogo, Di Maria. Podemos dizer que não é um jogador coletivo e que isso afeta o coletivo, mas grande jogo, Di Maria, a levar a equipa para a
Jogaço.
frente. Auschwitz, na minha opinião, fundamental. Auschwitz, grande jogador, a fazer uma prova de o quão brilhante jogador é. Eu sou suspeito porque é o meu jogador preferido do Benfica. Cabral, aproveitar, peço-te o teu comentário sobre estes dois jogos, Auschwitz e Di Maria, mas o que é que se passa com o Rafa? Se é um problema de confiança que Rafa anda a ter.
Epá. É assim, o Rafa, eu não sei o que é que dizer mais sobre o Rafa. Nós conhecemos o Rafa e o Rafa exemplificou bem o que é o Rafa neste jogo com o
E o
Salzburgo.
Rafa conhece-nos a nós, Rafa,
Que
conhece-nos
é o Rafa é este jogador que falha, 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 oportunidades fáceis e depois, supostamente, não é mais difícil, marca. Foi o que ele fez com o Salzburgo.
sim, verdade.
Epá, mas sinceramente. Eu acho que o Rafa, e agradeço tudo o que já fez pelo Benfica, já teve aí épocas incríveis, mesmo nas épocas incríveis, os defeitos estavam lá. Mas sinceramente, não me vem nenhum cá que. Se não, assim, se não pagámos o que supostamente o Grimaldo queria ano passado para ele ficar, espero mesmo que não entremos em loucuras com o Rafa, porque aqui então é que não faz mesmo sentido. Aqui não faz mesmo sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
Porquê?
Porque o Rafa não vai dar mais do que isto. Quer dizer, o que é que nós vamos esperar? Vamos esperar o quê do Rafa? E daqui para a frente para que justifique estar agora a dar o contrato da vida ao Rafa. O Rafa vai fazer aqui 31, se não fez ainda.
Sim,
Portanto, pá, se quer
sim, sim, sim.
fazer o contrato da vida, vá para a Arábia. Porque no Benfica, o que é que ele vai dar ainda ao Benfica? O que é que o Rafa ainda pode dar ao Benfica no futuro? Eu acho que não pode dar muito mais do que já deu, sinceramente. É assim, podem dizer, ah, não gostas do Rafa. Epá, não é dos meus jogadores preferidos, nem nunca foi. Aprecio as qualidades que ele já teve noutras épocas, em que realmente fazia a diferença com a sua velocidade, mas cada vez mais, e não sou o único a ver isto. Ainda há pouco tempo vi li um artigo da Bola, não me lembro agora quem é que escreveu, Luís Mateus, não sei,
Talvez o
onde ele falava exatamente isto do Rafa. Quer dizer, o Rafa neste momento é um jogador completamente como é que é? Overrated? É assim?
sim,
Sim,
sobrevalorizado,
sobrevaloriza.
sim.
É, mas completamente. O que é que ele tem dado à equipa? Eu até acho que ele, até agora, pegando no tempo que tu falaste, eu acho que o Rafa ultimamente até tem aparecido mais graças ao Tankstead, até. Eu acho também que o Tankstead não tem assim uma qualidade brutal para ser jogador do Benfica. Mas o bom que o Tankstead tem dado à equipa nos últimos jogos são duas coisas. É aquela pressão à saída de bola do adversário.
Certo.
E ele recupera várias bolas assim, parece o Ramos fazia muito isso, nesse aspecto
Sim.
parece o Ramos. E depois é um ponta-lança, é um ponta-lança também que se mexe muito, não digo que se mexa bem, mas o facto dele se dar também muito ao jogo, é acho que é isso também tem aberto muito espaço ao Rafa para voltar a aparecer, coisa que antes nos jogos anteriores, por exemplo, quando jogava o Musa ou nos poucos em que jogou o Arthur Cabral, nós não vimos tanto o Rafa em jogo nesses jogos, se repararmos bem. E quando joga o Tankstead, é exatamente nesses jogos que o Rafa aparece mais. Portanto, acho que ele deve ter jogado mais neste momento por causa disso, por o
Certo,
Rafa
certo.
sobressair. Agora, depois o Rafa não aproveita, portanto, continuamos na merda na mesma. Mas o Rafa, pá, muito obrigado, mas no final da época, se não quiseres renovar com as condições que o Benfica está a dar, pá, então, tchau. E acho que não.
Isto é um problema de confiança ou é o Rafa sempre
Sim, o
foi isto? Um
Rafa está
jogador que
sempre com o
anda.
mesmo ar. Repara no ar que o Rafa tem em todos os jogos. Quando tá, a equipa está bem, o Rafa tem exatamente o mesmo ar que tem quando a equipa está mal. Eu nunca consigo ler o Rafa. Não sei se o Rafa tem vontade, se não tem vontade, se é assim tão benfiquista como alguns que foram colegas do Benfica dizem, que ele ama o Benfica, que é doido pelo Benfica. A linguagem corporal dele diz-me exatamente o contrário.
Sim.
Epá, se um gajo que ama o Benfica, baba-se todo pelo Benfica, a festejar golos, por exemplo. Olha a diferença do.
Ele festeja efusivamente, até festeja. Podem não ser um apaixonado pelo jogo,
Mas
já
mesmo
disseram
durante o
isso, já
jogo, a forma
comentaram isso.
como ele anda, parece que está sempre.
Sim.
Cabisbaixo, parece que anda ali aliado do jogo. Não sei, é pá, é a maneira de ser do jogador.
Já lhe apontaram de feito de pode não ser um profissional. Já lhe disseram que ele não gosta assim.
Não gosta muito de ser jogador de futebol, não é? O que nós gostas de futebol ou raio. É pá. Pronto, mas não gosta, mas tem que dar o litro, na verdade. Se é a profissão dele.
Já agora?
Não é?
Já agora.
Se é a profissão dele e não ganha nada mal, não é? Acho que tem que fazer mais. Mas pronto, olha, vamos ver. Pode ser que. Sim. Pode ser que ele venha agora a melhorar. Pelo menos já está a aparecer mais. Sim. Pronto.
Sim.
É óbvio, falhou para aí 14 gols nos últimos dois jogos, mas vamos ver. Pode ser que a eficácia comece a aparecer. Não sei, olha. Sim. Vamos ver. Eu espero que ele apareça, não é? Eu vou apoiar o Rafa porque é que o Benfica ganha. Agora, quando ele joga mal e faz estas merdas, ele tem que apontar. Quer dizer, não posso estar aqui também a.
Enfim. Eu sobre o Rafa, três coisas. Eu continuo a achar que é um, e digo isto muito rapidamente. Acho que é um jogador, volto a dizer, que sempre, quando se destacou no Benfica, nestas sete épocas do Benfica, creio que são sete, exatamente, em sete épocas do Benfica, o Rafa destaca-se claramente em duas, 18, 19 e o ano passado.
Uhum.
Anos em que o Benfica tinha fortíssimos coletivos, portanto, volto a dizer que Rafa é um jogador que tem os seus grandes defeitos tapados ou escondidos quando tem um grande coletivo. Ele não é um jogador de levar a equipa, é um jogador que o coletivo o leva e o expõe às suas virtudes. O ano passado isso aconteceu, como aconteceu em 18-19. Em 18-19 jogava numa posição meio vagabundo, porque havia Félix, um jogador muito móvel e perigoso, havia Seferovic, corria muito, olha, como tem que ser, portanto, Rafa beneficiou disso, além de que era um jogador muito mais rápido. O ano passado, o coletivo, não vale a pena referir, também empurrou muito para as suas boas características. Este ano não acontece isso. Agora está a acontecer com o Tengstedt, como tu referiste e concordo, mas não é um jogador de assumir, não é um jogador decisivo,
não
é um jogador disruptivo. Eu convido o ouvinte a reparar, e agora de forma desapaixonada, eu não tenho nada contra o Rafa, tenho tudo pelo Benfica. E o que acontece é que Rafa não é um jogador... Vejam quantos passos ele faz, decisivos. Vejam a forma como recebe a bola, quantas bolas perde.
E para mim isso é o mais grave, é o ele não dominar uma bola.
Não domina uma bola, tem dificuldades em dominar uma bola. Vejam, eu convido, marcou o gol contra o Farense, verdade. Mas vejam como é que marcou o gol. Ele aborda a bola com o pé direito e marca com o joelho esquerdo. Isto aconteceu. Vejam a repetição em câmara lenta. Ele vai com a perna direita à bola, que é a perna que se pedia ali. A bola passa-lhe pelo pé, porque ele não acerta na bola, e marca com o joelho. Isto é o Rafa. Quer dizer, e sempre foi assim, o Rafa sempre foi isto. Quer dizer, mesmo quando veio para o Benfica com o Rui Vitória, ele não era um jogador, ele aparece com o Bruno Lage. Com o Bruno, sim, ele parece com o Rui Vitória em 18-19, mas destaca-se com o Bruno Lage, quer dizer, é um jogador que tem muito, não é um superstar como, é um jogador que dá profundidade ao Benfica, claro, estica o jogo do Benfica, mas é pela velocidade que ele tinha e pela inteligência que tinha a ocupar espaços. Perdendo a velocidade, começa a se tornar um jogador um bocadinho banal, a verdade é essa, mas desejo o melhor a Rafa e o sucesso dele será o sucesso do Benfica. De resto, para dar muito rapidamente, antes de irmos muito rapidamente à pirâmide, onde é que pode o Benfica ir nesta Liga Europa? Não é uma competição assim tão fácil, não é Taça UEFA de há 20 anos. Tem grandes tubarões na Liga Europa.
Sim, tem equipas essencialmente muito consistentes. Basta ver, por exemplo, alguns dos possíveis adversários, que temos a Roma, temos o Friburgo, que tem sido uma equipa que também tem subido muito na Bundesliga, temos quatro equipas francesas, Marselha, salvo erro, Rennes, mais duas que agora não me estou a lembrar, mas pronto, as equipas francesas também são sempre equipas complicadas. Acho que do lote que nos pode calhar, aquela que podemos dizer se calhar mais acessível é o Karabakh. De resto, são equipas com experiência, com bom futebol, portanto, não é aquelas favas contadas que muitos dizem: ah, o Benfica vai para a Liga Europa, o mínimo é ganhar. Pá, vamos ter calma também nessas análises, porque além destas equipas, deste lote de equipas onde vai ser o nosso adversário. Se nós seguirmos em frente, acho que também está o Villarreal neste lote de equipas.
Não, não, de não. Benfica não. Não. Benfica não.
Pronto.
Friburgo, Marselha, Sparta de Praga, Toulouse, Rennes, Roma e Karabakh.
Exatamente, exatamente. Pronto. Portanto, se seguirmos em frente depois desta eliminatória, atenção que depois também há outras equipas que também vêm da Champions. Portanto,
correto.
Temos aí um Milan, temos... agora não me recordo mais, por acaso.
Ah, o Galatasaray, tens o Lan, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar, e atenção, Pardal, tens equipas que vão seguir em frente.
E tem as outras que ficaram em primeiro lugar nos grupos, né? O Leverkusen, correto, por exemplo, que é o líder da Bundesliga.
O Liverpool.
Portanto, há aí grandes equipas. Há grandes equipas. Atlanta, é uma competição não será nada fácil de... Sim, o Brighton é um dos nossos adversários, não é?
Não. Tá, podemos apanhar pela frente? Não. Aqui...
Portanto, está aí um lote de equipas muito competitivas e será sempre uma competição muito difícil. Portanto, não venham cá com essa agora que, ah, pronto, vamos para a Liga Europa, temos que ganhar. Epá, eu quero ganhar, claro, e entre a Liga Europa e a Champions,
E longe, sim.
obviamente que teríamos sempre mais chances de ir muito mais longe na Liga Europa do que na Champions, mas daí a ser uma vitória fácil, temos de ter atenção a isso. Hoje em dia eu não percebo, cada vez se vê mais futebol, não é? Cada vez somos mais
Sim.
inundados de futebol e, no entanto, a malta parece que cada vez percebe menos futebol. Quer
Ah,
dizer,
sim.
cada vez sabemos mais que os campeonatos são cada vez mais competitivos, não é? Todas as equipas cada vez trabalham melhor, são cada vez mais profissionais. E, no entanto, continuamos com esta mentalidade do tempo do pelado, em que é suposto, não é? Não me cabe na cabeça este tipo de comentário, sinceramente, não me cabe. E quando começo a ouvir alguém
Sim.
falar assim, eu ponho-me de lado, porque já sei que aquilo não vai levar a lado nenhum.
Basta olhar para o exemplo da Liga Portuguesa, já não é a Liga de, quer dizer, já há muito mais profissionalismo, as
Sim,
equipas
todas as equipas,
mais
não é?
é
Apesar
um nível
de,
diferente,
até às vezes, até o mal das equipas, até às vezes são certos treinadores que ainda vivem nessa idade da pedra, não é? Porque as
certo.
equipas, a maior parte delas, têm todas qualidade. Jogadores, muitos deles formados até nos principais clubes,
Sim.
e até mesmo quando vamos buscar lá fora, vamos buscar bons jogadores, como temos visto em alguns casos. O Estoril, por exemplo, tem de buscar sempre bons jogadores fora.
Sim.
Portanto, acho que essa mentalidade já está um bocadinho ultrapassada. Era bom que o adepto começasse a olhar um bocadinho mais para isso.
Vamos ver, o Benfica na Liga Europa, esperemos que vá longe, é pelo menos em virtude dos pontos que podemos amelhar para o ranking de Portugal. É um tema para falar mais à frente, nesse Mundial de 2025, que é determinado pelo ranking ou pelo sucesso das equipas portuguesas. Vamos ver, uma boa competição. O Benfica tem histórico, na última década, pelo menos, há 10 anos precisamente, foi à final, a segunda final consecutiva. Curioso que esta época está a ter traços de semelhança com essa época 13-14, começámos muito mal.
Pois.
Também caímos para a Liga Europa, também assim aos trambolhões na última jornada, com uma vitória sobre o PSG, não sei se recordas, deixou em casa.
Sim.
Mas vamos ver o que é que, se o Benfica poderá reerguer-se também depois do mercado de transferências, ter aqui alguns reforços que podem ser úteis. Perda, Pardal, vamos muito rapidamente, antes de irmos à segunda parte do episódio, à pirâmide do Benfica. Cavalheiro, relembro ao ouvinte, não está Pedro Teixeira, mas vai haver a rubrica, é a rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho de 10, 15 ou 20 jogadores, conforme.
11.
Vamos ter que arrumar esses jogadores, 11 jogadores, cá está. Vamos arrumar esses jogadores em 6 categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal e
Lixo!
garbage. Hoje é Pedro Pardal que traz o pacote e
Sim.
vamos responder os dois. Pedro
Pronto.
Pardal, que vai ver se eu vou
Portanto,
avaliar. Ele tem a palavra, Pedro Pardal.
vou seguir a minha lógica da última vez que trouxe também o pacote de jogadores. Portanto, selecionei uma época aleatoriamente. Neste caso é a
Ah,
época
tá bem.
19-20 e trago 11 jogadores para a análise
Ih,
desse plantel.
estou nervoso.
Portanto,
Essa é a época, pá.
vamos
Fogo,
começar
fogo.
então com Nuno Tavares.
Ah, o Nuno Tavares.
Eu
É
digo
pá, eu vou
já,
pôr o Nuno.
banal.
Era isso no Benfica, foi banalíssimo. Depois até fez
Banal.
mais uns jogos interessantes, mas é banal. Nuno Tavares, que não sei porque é que Grimaldo não jogava, devia estar lesionado. Só pode.
Ruben Dias.
Ruben Dias, ponho sem qualquer tipo de problema. O Ruben Dias põe-se sem qualquer tipo de problema em lenda, o Ruben Dias. Pelo que fez no Benfica. Ele é
Eu
campeão no
também.
Benfica, importante.
É
Ele
campeão, tem uma
começa.
ascensão sempre
Sim.
teórica, não é?
Sustentada.
É exatamente,
Sim.
serve sempre a subir, vá.
E quando chegou ao Benfica, naquela época fatídica de 17, 18, o não penta, mas já mostrou aí critério e saiu uma
Liderança,
referência, o Ruben Dias.
sim.
Sim. Muito bem.
Pronto. Jetson.
Olha o Jetson, pá. Eu tenho muita pena do
Eu
Jetson, vou-te
também.
dizer. Eu acreditei muito no Jetson. Achei que era
Começou muito
um.
bem. Até chegou a ir à
Sim,
seleção
o Jetson.
inclusive, pá.
E eu acho mesmo que era um jogador com muito potencial, Jetson. As características dele, para um bom 8.
A
Para um
verdade é que
bom 8.
depois nunca se afirmou em lado nenhum, depois do Benfica.
E não, e também se apontou alguns problemas de mentalidade ali,
Pois.
Jetson. Mais
Mas
dinheiro do que querer
eu no
trabalhar, enfim.
Benfica classifico como bom.
Sim, no, bom, acho que teve momentos interessantes na primeira metade da época 18-19, foi quando apareceu, em 19-20 já foi um pouco. Apareceu menos, mas sim, bom, acho que sim.
Samaris.
Epá, o Samaris, pá, eu ponho o Samaris em classe.
Eu também ponho o Samaris em classe.
Sim,
Sim.
volto a dizer. Foi muito importante nos anos do Tetra e no ano de 18-19, faz uma segunda metade da época com Florentino, fez, havia ali aquela troca, nem sempre
Sim.
jogavam todos. Muito, nessa época foi brilhante, Samaris não fez mais porque também algum injustiçado, talvez, pelo treinador,
É se o Samaris começava sempre mal as épocas. Mas depois ia
é
sempre
verdade, é
subindo.
verdade.
E era um jogador que dava liderança à equipa, ou sabia jogar, tinha bom passe.
Não, perdão, e pertence ao pacote de jogadores de mística dessa fase do Benfica.
Sim, sim.
Samaris adorava o Benfica.
Logo, abraçou logo o espírito benfiquista.
Sim, sim. Aliás,
mas para o próximo.
A luz até chorou e tudo. Sim, sim.
Jota.
É pá, Pardal. O Jota.
Cadê? Com as palavras.
É pá, é assim. Ele lixo não punha, mas está muito próximo do lixo. Está ali na tampa.
O que é que o Jota fez no Benfica, meu? Melhor do que
sim,
o
não
lixo.
Não fez nada. Também, sim, ele
teve muitas oportunidades, é verdade. Mas quando teve, também não as agarrou.
Sim, eu vou pôr em banal muito, só pelo facto de não ter tido chance. Sim, eu ponho-me banal. Está ali entre a fronteira. Pá, e não há aquela coisa do todos os jogadores formais do Benfica são muito bons. Pá,
não.
O Tiago veio, tem que jogar. Pá, não.
Eu não me satisfaço pessoalmente no banho a pensar nestes jogadores, sinceramente. Sim. Só porque foram formados do Benfica, como certa gente que anda aí. Vamos continuar.
Sim. Bom.
Carlos Vinícius.
O Vinícius, pá.
Eu ponho a classe.
Eu ponho o Carlos Vinícius, nessa época foi o nosso melhor marcador e não só, na época seguinte também.
Vinícius foi sempre bom no Benfica.
Eu ponho o Carlos Vinícius em classe muito injustiçado pelas negociatas e pelos agentezinhos.
Completamente.
Um jogador que se perdeu, um muito bom jogador que se perdeu.
Completamente.
Ponho em classe, Vinícius, grande, muito bom jogador, muito bom jogador.
Raul de Tomás.
Raul de Tomás desiludiu. Eu vou pôr o Raul Temaz em banal, porque acho que podia ter feito muito melhor. Eu acho
também.
Que foi um problema de confiança.
Banal
Raul
também.
Raul Temaz, põe em banal pelo que fez no Benfica.
Sim. Julian Weigl. Julian.
A minha opinião é muito polémica, ok? A minha é muito polémica. Um jogador querido pela massa adepta do Benfica. Veio com muitas credenciais, mas eu ponho... Pelo que fez no Benfica, embora injustiçado pelo período que ele viveu no Benfica, não foi fácil, ok?
Uhum.
Mas ponho o Julian Weigl
em... fora de posição, praticamente.
Sim, eu ponho Julian Weigl em... E atenção aos parceiros que ele tinha no meio-campo. Volto a dizer, Tarat era um péssimo parceiro.
Sim.
Mas ponho Julian Weigl em banal.
Eu também. Banal também.
Ui, a sério?
Sim, sim. Analisando o que ele fez no Benfica, acho que não passa de banal.
Sim, sim, sim.
Teve um jogo ou outro bom, mas a maior parte das vezes... Ele está
mais jogos que passou ao lado do que bons jogos.
Muito sim, prejudicado sim, sim. Também por raramente jogar na posição dele, portanto...
Sim.
Mas pronto.
E os parceiros de meio-campo
eram... E os parceiros, sim. Mas pronto, não passa de banal. Agora vamos para Tiago Dantas.
Epá, é lixo, meu. Epá, é lixo, meu.
Este
esse
é
gajo
outro
não é jogador,
muita malta ainda hoje.
Oh, meu,
satisfaz.
Ainda se vem com o Tiago Dantas. Sim, opa, não.
Este gajo nem no AZ joga, meu. Não briguei comigo.
Opa, assim, não é ser um jogador baixo, porque há bons jogadores baixos.
Não tem nada a ver. O João Neves também não é alto.
Sim, mas é corpulento.
Sim, é corpulento e é jogador.
Tiago Dantas tem 12 anos, meu. Tem 12 anos, meu. Opa, coitado. Não tem nada contra o homem, mas é lixo, meu. Lixo, lixo.
Lixo,
lixo, lixo, lixo, lixo, lixo.
Gabriel.
O Gabriel, eu tenho uma coisa a dizer sobre ele e digo isto muito rapidamente, ao Pardal. O Gabriel...
Já quis dizer
Não, o Gabriel acho que foi um jogador que... Olha, primeiro foi muito importante na época do campeonato, 18-19, brilhante, Gabriel.
Sim.
Lembras-te quando ele teve aquele problema dos olhos?
Sim, que acabou o Gabriel.
Pronto. Pronto,
acho que
opa,
esse problema acabou. Nunca mais voltou.
A cena é, eu lembro-me que nós chorámos todos muito a ausência de Gabriel. Na altura
sim,
era um jogador
sim.
Brilhante para os adeptos.
Era essencial.
Depois, teve os seus problemas. Pronto, baixou de forma, é verdade. O Benfica também caiu a bico.
Nunca mais voltou.
É verdade,
o Gabriel nunca mais voltou depois
pronto.
Disso.
Mas eu gostava muito do Gabriel. A malta tritura-me por dizer isto, mas o Gabriel era um bom jogador.
Era um bom jogador.
O que fez no Benfica, não nessa época 19-20, mas pelo que fez no Benfica, que foi bom, eu ponho o Gabriel sem qualquer tipo de problema em classe.
Ah, não. Eu ponho em bom. Classe acho que é demais.
Aquela é a primeira época que ele faz, foi excelente. O Gabriel está na fronteira entre boa e classe. Põe em classe porque acho que foi importante para o título.
Pronto.
Um bom título.
Ok. E vamos terminar com Grimaldo.
Ah, o Grimaldo, pá. Hoje não tenho problema. Hoje não tenho qualquer tipo de problema em pôr o Grimaldo em GOAT.
Sim, eu também.
Pá. Saiu uma reportagem agora, uma notícia na bola, é o nosso melhor lateral esquerdo dos últimos 30 anos. Isso
sim,
quer dizer
sim,
muito.
Sim, sim.
Quer dizer, não há muita concorrência.
É, sim, pois, ia dizer isso. Isso é o que
é. Léo, Fábio Coentrão e Siqueira. Mas Grimaldo,
mas sim, eu
o estado
sempre um no... Gold.
Não, nosso melhor, dos melhores laterais esquerdos que jogaram no Benfica
acho
na história do Benfica.
A história do Benfica fala por si, portanto.
Sim, 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 sim.
Não vale a pena.
Titulado, hoje está a demonstrar numa liga complicadíssima que é um grande jogador. Grimaldo, grande jogador.
Gold, e pronto, está feita a pirâmide.
Muito bem. Muito bem, Pardal. Caminhamos para a segunda parte e para o fim deste 15 a 0. Hoje, excepcionalmente, não há quem sou eu, volto a dizer, porque era difícil. Podíamos ter sacado aqui uma rubrica, mas eu só faço essa rubrica quando está Pedro Teixeira, porque gosto de vê-lo a perder ou a suar. Pedro Teixeira, nesta segunda
ou
parte...
Ou mandar nome de artigo ou muito... aleatórios.
Exato. Exato. Dani.
Dani, yeah.
Dois temas, Braga-Benfica e esse Mundial de Clubes, muito rapidamente. Braga-Benfica... Benfica já terminou esta fase, pelo menos esta primeira fase infernal, com a deslocação a Braga. Vai terminar com essa deslocação a Braga. Pardal, joga-se muito da época neste jogo, numa jornada de Sporting Porto. Seria importante fechar esta semana com chave de ouro, enfim, ficando na liderança da Liga, caso haja esse empate no Sporting Porto. Podia ser importante até para ser um slap in the face de alguns adeptos estranhos do Benfica.
Uhum. Sim, ganhar este jogo era... Assim, há sempre a possibilidade também do jogo do Sporting com o Porto haver um empate, que é sempre o resultado que eu torço quando essas duas jogam, normalmente. Sim. A não ser que haja outro resultado que beneficie mais o Benfica. Mas neste caso o empate era o melhor, caso o Benfica ganhe em Braga. Portanto, ganhar, o Benfica ganhar em Braga e empate no jogo com o Sporting com o Porto seria espetacular e acho que, acima de tudo, cimentava um momento em que o Benfica, em que se nota que a equipa do Benfica está a mostrar cada vez mais que se aproxima daquele coletivo que tivemos no ano passado. Sim. Acho que os jogadores estão unidos, isso pelo menos estão, não é? Fora os desequilíbrios que nós temos na equipa, mas acho que o espírito do grupo está lá e ainda mais realçado depois deste ataque feroz ao nosso treinador. Acho que os jogadores estão todos com ele. Portanto, vencer em Braga seria mesmo uma dose ainda de confiança extra que nos podia lançar pouco falta da temporada, não é? É óbvio que também Sim. falámos nisto depois do jogo com o Sporting e fomos a Moreira de Cornos e fizemos aquela exibição deprimente. Mas é assim, será sempre melhor ganhar do que não ganhar, não é? Mas eu acho que se o Benfica não vencer em Braga, também não precisamos entrar outra vez no, na crise e, no, sim. e já não vamos ser campeões e está tudo mal. Epá, calma, porque mesmo que a gente não ganhe em Braga, as coisas continuam todas em aberto. É preciso, acho que mais importante do que estamos aqui a traçar cenários do Benfica em primeiro lugar, não é? Acho que o mais importante é começar também a levantar isto para os adeptos também não irem já com toda a fome, não é? Porque depois podemos perder e aí a depressão é maior, os níveis de depressão tornam-se maiores. E já vimos que este ano os adeptos do Benfica estão muito mais vocacionados em serem depressivos do que em serem sim. otimistas. É assim, eu estou confiante que o Benfica vai fazer um bom jogo em Braga, sinceramente. Eu acho que vamos sofrer um bocado, acredito que vamos sofrer um bocado, principalmente porque vamos continuar a jogar sem lateral esquerdo.
Sim, ia-te perguntar isso, achas que o Morato vai jogar?
Vai, de certeza. Achas que o Schmidt vai mudar isto depois de ganhar com o Salzburgo? Acho que não. Até acho que vai jogar exatamente o mesmo 11, sinceramente. Onde...
Com
o Tengsted, exatamente. Acho que vai jogar o mesmo 11. Onde posso aceitar que ele se calhar pode surpreender é aí, é tirar o Tengsted e meter o Arturo Cabral. Já percebemos que o Schmidt também gosta muito de meter o avançado que marca golo a titular no jogo a seguir.
Sim.
Mas acredito que 85% das hipóteses será jogar exatamente o mesmo 11 que jogou com o Salzburgo. Vai ser um jogo muito difícil porque o Braga é principalmente uma equipa muito forte a atacar. Não acho que eles sejam assim tão bons a defender. Do que tenho visto, acho que é exatamente a lacuna que eles têm, é a defesa. Mas ofensivamente, atenção, ofensivamente o Braga é fortíssimo, fortíssimo.
Sim.
E olha, nós tivéssemos o Ricardo Horta em vez do Rafa, quantos gols não tinha o Ricardo Horta marcado ao Farense? É que esse gajo é daqueles gajos que eu digo sempre, este gajo em 5 remates que faz, 4 são sempre bons. São sempre bons, vão sempre à baliza, ou agora deixa-se uma grande defesa, ou marca golo.
E
ou...
muito bem colocados,
sempre,
com critério.
Sempre.
Sim.
Portanto, onde eu tenho mais medo é mesmo do ataque do Braga. Mas acho que o Benfica também pode denunciar, por outro lado, exatamente disso. Do Braga ser extremamente ofensivo e o Benfica conseguir também aproveitar para se ir em contra-ataque. E no contra-ataque podemos ser letais. Portanto, acho que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo muito em aberto e acredito até que o Benfica pode sair de Braga com a vitória no bolso.
Sim, na minha opinião os jogadores-chave vão ser o Morato, que pode ser, apesar de tudo, apesar de ser um jogador lento e estar a jogar numa posição que não é dele, eu creio que pode ser importante para travar os extremos do Braga, pode ser importante para isso, vamos ver, mas para isso não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, no primeiro gol do Sporting, no jogo com o Sporting, que é João Mário adormecer e não ajudar ou perder bolas e depois não descer com a intensidade. João Mário vai ser muito importante, parece-me. Tem que ser um jogo muito certeiro e intenso, como foi o ano passado. João Mário pode ser chave e eu diria que outro jogador do outro lado, uma posição que não é a dele, Auschwitz, aí também pode ser importante no apoio defensivo, para travar esse ataque do Braga, mas como por ser um jogador muito inteligente, também a apoiar a equipa no ataque. E pronto, é um jogador que já percebemos que apoia os outros a brilharem. É um jogador de coletivo que, era aquilo que dizíamos e temos vindo a dizer muito, é um jogador que cria as condições para fazer outros brilhar e pode ser que isso aconteça. Recordo aquela assistência de classe, grande passo João Neves e uma assistência de primeira para Artur Cabral para o golo. Há uma chance, é um jogador brilhante, pode ser chave também, vamos ver. O 11 do Benfica num jogo muito difícil e nefasto, vamos ver o que é que acontece, seria ótimo o Benfica sair de Braga com 3 pontos numa prova também de capacidade de equipa liderada por Roger Schmidt. Pardal, antes de fechar o episódio, aqui um tema que é um tema giro trazer, podemos abordar isto mais à frente e vai ser tema seguramente mais em outros episódios, mas é o Mundial de Clubes, que há aqui uma novidade, que eu confesso, não tenho a certeza, quem é a entidade organizadora do Mundial de Clubes? Sabes quem é?
Não faço ideia, por acaso.
Por acaso não tem a certeza, eu não sei se é a FIFA, se é algum organismo, por acaso não sei, tenho que me informar melhor.
Não.
Não, como é o Mundial de Clubes e afeta as outras confederações.
Ah, sim, bom, sim.
É deve ser até a FIFA,
sim.
Mas pronto,
sim, sim. Não faz sentido
uma novidade. Sim, vai ser uma competição jogada de 4 em 4 anos, a primeira edição em 2025, e o Benfica está nesse lote de equipas sim. convidadas ou que conseguiram esse apuramento, vamos dizer assim, para esse Mundial de Clubes. Diz-se muito em virtude do que o Porto conseguiu fazer. Eu confesso que ainda não vi os critérios de apuramento. Eu sei que este Mundial de Clubes, como é uma competição que decorre de 4 em 4 anos, ao contrário da UEFA, não considera as últimas 5 épocas, considera as últimas 4.
Uhum.
Acho que é um pouco redutor dizer que o Benfica foi apurado em virtude do que o Porto conseguiu fazer, por continuar na Liga dos Campeões, porque eu acho que não estou mal recordado, mas o ano passado e na época anterior, o Benfica acho que foi aos quartos, não sei, uma coisa uhum. que não sei se estou certo. Portanto, acho que é um sim. bocadinho redutor agora virem dizer que o Benfica beneficiou. É claro que, próprio para o Porto, e é aqui uma demonstração, Pardal, de que é importante as equipas portuguesas fazerem bem e que se ajudam yeah. mutuamente, não é?
Sim.
Aliás, só de recordar, a Liga Portuguesa, esta época, é a 11ª no ranking.
Yeah.
Esta época, a Liga Portuguesa é a 11ª. É claro que as não vitórias do Benfica também contribuíram para isso, mas de recordar que temos quantas equipas na Europa? 4. São 4, não é?
Uhum.
Tínhamos este ano na Europa, portanto, vamos lá deixar o Full Portuguese Football Experience, tentar ser mais competitivos nas competições internas para depois não perdermos com equipas da Eslovénia ou da Eslováquia ou caraças nos apuramentos. Pardal, vês com bons olhos, são 50 milhões de receita à cabeça que o Benfica receberá por entrar nesta competição. É interessante para o Benfica entrar nesta competição? Era importante para o prestígio europeu o Benfica estar, prestígio da equipa a nível internacional, estar nesta competição?
Sim, a nível de prestígio acho que é importantíssimo, não é? Acho que está muito limitado o apuramento, não é? É como se fosse um Mundial de Seleções em que há X lugares para cada confederação e neste caso o Benfica está nesse restrito lote, não é? De equipas que vai participar no primeiro Mundial de Clubes. Os 50 milhões são fundamentais, acho que isso é 2025, não é?
Sim. E é da 2025. FIFA, estou aqui a ver. É 2025 pronto. E é da FIFA, sim.
Ok, ou seja, esses 50 milhões são logo um balão de oxigênio fantástico, não é?
Deixa-me só fazer mais uma ressalva, Pardal. Desculpa interromper-te. Não está confirmada a presença do Benfica, é muito provável que seja convidado.
Sim, sim. Isso vai depender dos rankings. Mas até agora o que dão praticamente como certo, que é o Porto e o Benfica.
É isso, sim.
Que neste momento, analisando tudo, dificilmente eles não serão. E eu estou aqui a dizer, acho interessante o conceito. Agora, o que eu vejo é, mas quer dizer, daqui a nada não há espaço sequer para haver pré-época.
É isso, porque nessa época não vai haver pré-época. Não, atenção, Pardal, é de 4 em 4 anos, mas nessa época sim, vai ser muito mal.
Sim, é de 4 em 4 anos, mas no meio desses 4 anos também há europeus, há mundiais.
Ah, sim.
Estás a ver? É por aí. Acho que há a Liga das Nações.
Sim.
Acho que começa a ser uma overdose de competições que... Acho que não começa a não haver espaço. Acho que começa a não haver espaço para tanta competição. E já este ano lá fora abordaram isso, tendo em conta também as variedíssimas lesões graves que têm acontecido neste início de temporada em vários jogadores-chave. E começa-se a analisar cada vez mais o excesso de jogadores, o excesso de jogos que os jogadores têm nas pernas.
Sim.
É verdade que cada vez estão mais bem preparados, mas o físico, o corpo também chega uma altura, também não dá para mais. Não consegues aguentar mais preparação física, não é? Por mais bem preparado estejas, não consegues fazer consecutivamente 70 ou 80 jogos por época. É impossível. Num jogo que cada vez é mais rápido, cada vez é mais físico, cada vez é mais combativo, quer dizer, não é fácil. Vamos ver, é assim, fico contente se o Benfica se confirmar a presença. Acho que vai ser engraçado ver, não é? Esse formato que estamos habituados a ver só em seleções. E espero que o Benfica faça boa figura. Acho que tem todas as condições para isso, tendo em conta que há equipas de todos os lados do mundo. Eu acho que as equipas europeias acabam por ter ainda um bocadinho de vantagem.
Sim, são 12 equipas da UEFA, sim.
Sim. Por tudo, né? Porque estamos nos campeonatos mais competitivos, nas competições mais competitivas. Por muito que digam, o Brasileirão é um campeonato fraco ao pé de quase todos os campeonatos europeus. Não venham com lengas-lengas, que eu estou farto de ver essa cada vez mais. Aliás, vê-se o desespero com que muitos comentadores brasileiros falam, não é? Vê-se o desespero porque eles reconhecem isso no próprio desespero que mostram quando falam das equipas portuguesas, não é? Quando alguém
Sim,
vem
sim.
dizer que Flamengo, Palmeiras e vai não sei quê, que o Benfica e o Porto não ficavam em quarto lugar sequer no Brasileirão, quando nós temos fartura de jogadores que já jogaram no Brasileirão, jogarem equipas que jogam para não descer em Portugal, quer
Sim.
dizer, mas pronto, não é só
Gabigol.
isso. Sim, foram as grandes estrelas do Brasileirão que passaram por cá e nem se afirmaram. Portanto, nem vale a pena ir por aí. Acho que há boas
Tu
equipas
achas,
lá
Pardal,
fora,
que as equipas
mas.
da UEFA, em virtude do que tu dizias, a propósito disso, que as equipas da UEFA vão, como sempre, desvalorizar o Mundial de Clubes e as equipas brasileiras ou da América do Sul ou do resto do mundo, vão elas mais, valorizar mais esta competição?
Eu acho que
Sentes que
sim.
por esse problema que tu dizias vão desvalorizar? Como sempre, o Mundial sempre foi quase um frete para as equipas da UEFA, verdade é essa? Enfim, não desrespeitando a competição, mas sentes que
Sim.
vão desvalorizar?
É assim, para já também não. Tenho que perceber exatamente se este Mundial que vai acontecer de 4 em 4 anos se vai acabar com o outro Mundial que se vai disputar agora.
Eu creio que sim, não tenho certeza, mas creio que sim, creio que
Mas
sim.
este Mundial que se vai disputar agora disputa-se todos os anos, que é só com as equipas que ganharam a Champions, a Taça da
Pois.
Ásia, a CAN. E
Mas,
aí a Libertadores,
por
estás a
exemplo,
ver?
quatro equipas da UEFA, pelo menos, e eu creio que das restantes confederações também, quatro são os. Lá está, o Mundial decorre em 2025. São os quatro últimos campeões da Liga dos Campeões, os quatro últimos campeões da Liga Libertadores, percebes? Ou seja.
Sim.
Eu creio que vai
Isto era para
substituir
acabar
e
com
os
isto.
vence, e
Sim.
é possível que sim, é possível que sim. Portanto, sentes que vão desvalorizar aqui as equipas do resto do mundo, não quero dizer isto, mas vão que isto vai ser quase um torneio de preparação pré-época, como é a taça, como é que era aquela, o torneio, eu já não sei como é que se chamava, não sei se recordas lá de fora, já não sei como é que se chamava,
Não sei,
International
nunca
Cup
vi.
ou uma cena assim qualquer. Sentes que vai
Pois.
ser um torneio de pré-época.
Não sei, lá está. Como é uma novidade, e já sabemos que as equipas europeias muitas vezes desvalorizam estas coisas, não é? Mas também, por outro lado, vão estar mais equipas europeias do que costumam estar.
Sim,
E
sim, sim, sim.
muitas delas são até rivais atualmente nas Champions, não é? Olha, estar num Real Madrid e um Barcelona.
Sim.
Ou estar num Bayern Munique e sei lá, e um City, não é? Em frente a frente. Portanto, o facto de também haver mais equipas europeias, se calhar também pode levar as próprias equipas europeias a encararem a competição com um bocadinho mais de seriedade. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que as equipas das outras confederações vão assumir isto com muito mais motivação, não é? Porque há sempre eles têm muito aquele complexo, não é? Porque nós dizemos sempre na Europa é
Sim,
que
sim,
é.
sim, sim.
A Europa é que tem os melhores campeonatos, as melhores competições, e então de certeza que as equipas da América do Norte, da América do Sul, da Ásia, de África vão querer dar tudo nesta competição e mostrar que eles sim é que são os melhores. Portanto, reunindo tudo, acho que até é capaz de dar uma competição engraçada. O problema lá está, é mesmo esse, não vai haver para a época. E como é que é? Isso pode ditar muito do que vai ser depois dessa época, não é? Porque já sabemos como é que
Sim.
uma pré-época influencia depois uma época. Portanto,
Atenção,
deixa lá
não há
ver.
pré-época para as equipas da Europa. O resto, pelo menos do Brasil, apanham aquilo quase a meio, cara, salvo erro.
Sim.
Não tenho
É
certeza.
verdade.
Portanto,
Sim,
muito mais
o
rodadas e em
calendário é
competição.
diferente, é verdade, é verdade.
Sim.
O calendário é diferente, sim.
Portanto, Não tenho a certeza quando é que é a data de arranque. Deverá ser em final de época das
Deve
equipas
ser
europeias.
final da época das equipas europeias, com certeza.
Que é uma saia. Faz conta que é um Mundial, mas é de clubes, pronto.
É.
Acabam
sim.
em fim de época e as outras é meio da época, como aconteceu
Sim.
ano passado com o Mundial na Arábia Saudita. Vamos
Exatamente.
ver novidades, mais se falará desse tema e vai ser tema seguramente em mais episódios do 15 a 0. Damos por fechado o episódio do 15. Voltamos para a semana, esperemos nós com boas notícias depois deste fim de semana. O Benfica joga quando? Não tenho certeza, é segunda? Não me recordo.
Olha, por acaso perguntas bem, mas ainda não.
Não tenho certeza, eu vejo aqui já.
Vê lá aí no instante.
Benfica, convém ter isso na ponta da língua. É domingo às 8h30, dia 17. Esperemos que voltemos para a semana.
Domingo?
Numa semana em que também se joga. É domingo. Numa semana em que também se joga a Taça da Liga, à quinta-feira. Esperemos que o Benfica traga um bom resultado de Braga e que demos aqui a volta a esta má fase que estamos a viver. Caríssimo ouvinte, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para mais Cabaçada Benfica. Vemo-nos para a semana.
Que exagero!